a saúde mental no ambiente corporativo passou a ser tratada como uma questão estratégica e também legal no Brasil. Com a atualização da NR01, as empresas agora precisam identificar, medir e reduzir os riscos psicossociais dentro do trabalho. E para entender o impacto dessa mudança, a gente conversa agora com o especialista em saúde mental corporativa, Valdemir Eusébio. Bom dia, Valdemir. Seja bem-vindo.
Bom dia, Patrícia e equipe. Que bom aí estar com vocês, né, de novo tempo de comunicação, nessas primeiras horas aí da manhã, falando de uma pauta tão importante aí, não só para a carreira, mas também para a saúde dos nossos colaboradores, né?
Verdade, Valdemir. Que bom ter você de volta por aqui. E até pouco tempo, a saúde mental nas empresas era tratada muitas vezes como um tema secundário, né? Um apenas motivacional, algumas palestras de vez em quando. E a nova NR01 muda, então, essa visão, transforma risco psicossocial em uma questão de segurança do trabalho. Você acredita que o Brasil está preparado culturalmente para essa virada, Valdemir?
Olha, Patrícia, não só não está, como nós vemos aí que a própria NR1, ela foi prorrogada em termos aí de plano de ação, de fiscalização, e isso já era para ter entrado em vigor no ano passado, mas houve aí uma prorrogação justamente para que as empresas brasileiras pudessem se adaptar a essa nova realidade, em especial na parte do levantamento dos riscos psicossociais, que era o que não estava previsto antes. Então, agora as empresas vão precisar correr um pouco mais para se adaptar a isso, mas as empresas ainda não estão preparadas e tem aí muitos desafios pela frente. Mas o importante é que a norma está em vigor agora e esse ajuste vai precisar acontecer.
Uhum. Jackson.
Valdemir, bom dia. A norma exige, Valdemir, que as empresas aí, eles avaliem, né, esse fatores como sobrecarga, falta de apoio e pressão excessiva. Mas existe um desafio. Muitos colaboradores têm medo, né, de falar. Então, como é que uma empresa consegue identificar um ambiente esse adoecido, né, quando o silêncio também faz parte da cultura corporativa?
Pois é, Jackson, existe um dilema aí, uma questão muito importante para se pensar agora nesse mapeamento dos riscos psicossociais, né? Como você bem colocou aí, os riscos psicossociais são hoje aqueles que estão relacionados à sobrecarga de trabalho, à violência no trabalho, ao assédio. E aí, quando uma empresa ela já tem uma cultura onde, infelizmente, esse cenário está instalado, dificilmente ela vai conseguir fazer o manejo dessas situações sem o apoio de alguém que traga essa confiança. Então, muitas empresas hoje estão recorrendo a apoios de empresas, de consultoria, por exemplo, que vão trazer essa neutralidade para esse processo. Uma vez que muitas vezes a confiança ali do próprio colaborador já pode estar abalada, muitas vezes ele vai ter medo de se expor, de se falar. Às vezes o próprio canal de comunicação que a empresa tem, quando tem com o colaborador, não costuma ser um canal seguro, então ele teme que essa informação possa ser vazada. Então, para trazer confiabilidade, credibilidade para esse processo, algumas empresas já estão lançando mão de ajuda de outras empresas que podem ser especializadas em trazer essa neutralidade, essa confiança para o processo. E isso sim vai trazer bons resultados para a empresa, porque afinal de contas, quando a gente fala em riscos psicossociais, a gente também fala de produtividade, a gente também fala em ganhos para a empresa. Não é apenas um gesto de caridade que a empresa precisa ter com seus colaboradores, tá?
Uhum. Certo. De fato, terceirizar parece ser realmente uma solução aí para esta questão. A gente tem muitos empresários que nos ouvem, o Valdemir, muita gente que tem empresas, tem muitos funcionários e podem querer fazer diferente agora, né? Muitas empresas investem já em ações, palestras, brindes, semanas da saúde mental, mas aí muitas vezes a questão continua ali do esgotamento, né? Então, para aquele empresário que quer fazer diferente, ter uma cultura diferente, que realmente proteja o funcionário e não só maquie, o que ele deve fazer?
Olha, Patrícia, nos trabalhos que nós fazemos aqui nessa linha com outras empresas, eu gosto sempre de levar aquilo que é simples e eficaz de ser feito. Obviamente que existe muita tecnologia, existe muita ferramenta hoje disponível no mercado, mas a gente precisa pensar num empreendedor que está começando, às vezes também num empreendedor que não vai ter muitas condições de trazer algo muito diferente. E aí algo muito simples que deve ser feito para você trabalhar toda essa questão psicossocial com seriedade é: abra a sua empresa para conversas difíceis, né? Então, aquelas conversas que geralmente são prorrogadas, que os líderes precisam ter com seus liderados, aqueles feedbacks que estão sendo sempre adiados. Vamos começar por aí, pela proximidade entre as pessoas, em especial entre líderes e liderados na empresa, é importante para a gente já começar a ter um ambiente mais saudável. É importante também que a liderança busque capacitação, que hoje pode estar dentro de livros. Nós temos livros excelentes sobre comunicação não violenta, sobre segurança psicológica, ou seja, como fazer com que os colaboradores se sintam mais seguros no ambiente de trabalho, não se sintam ameaçados o tempo todo, sempre preocupados se vão ser demitidos ou se vão ser punidos por algo. Então, a gente também precisa trabalhar num ambiente mais acolhedor. Um ambiente mais acolhedor e mais humano, ele não é um ambiente de mimimi. Ele é um ambiente que também incentiva a produtividade, mas com olhos aí na positividade, no clima leve, no clima fluido. Então, a preparação da liderança por meio de recursos que já estão disponíveis, e alguns, inclusive, a custo zero, é um canal importante. E um outro ponto é realmente trabalhar mais nas organizações as conversas difíceis, estar mais aberto para o diálogo, falar um pouco mais sobre saúde mental, que também acaba sendo um tabu para muitos líderes. Em geral, a liderança sente que vai passar uma imagem de fragilidade se falar de saúde mental, se falar que adoeceu, e a gente sabe que isso não é verdade. O líder que também se vulnerabiliza é um líder que também se torna mais humano. Então, tudo isso é muito importante e são medidas relativamente simples que não envolvem alto custo, alto investimento e nem alta tecnologia para que a gente possa promover mudanças significativas.
É importante ter maturidade, não é, o Valdemir? Para receber aí o líder, receber os pontos altos e os baixos também da sua liderança. Eu acredito nisso.
Exatamente. O Valdemir, essa norma regulamentadora, né, 01, ela também traz responsabilidade para a liderança, como você falou, muito bem falou aí, né? Agora, na sua visão, o maior problema hoje está nas empresas que não têm essa estrutura para cuidar da saúde mental ou nos gestores que ainda confundem alta performance com pressão constante?
Pois é, Jackson, eu acho que é bem importante a gente diferenciar aqui que nível de liderança nós vamos colocar essa responsabilidade, porque a gente também não pode esquecer que, em especial, aqueles líderes da primeira gestão, supervisores, coordenadores e também os da média gestão, os gerentes, eles também sofrem com esse processo, eles também são impactados por esse processo. Então, hoje, existe um desafio que nós trabalhamos aqui, por meio até de conscientização, que é um desafio para a alta gestão das empresas, né? E aí nós estamos falando de CEOs, nós estamos falando dos investidores, nós estamos falando do board de liderança da empresa, ou seja, os grandes tomadores de decisão, hoje eles estão com essa responsabilidade de trazer essa nova visão, de trazer essa atualização para as empresas e disseminar isso nas camadas abaixo deles. Então, sim, eu acredito que a resposta para essa pergunta é: o desafio hoje está nas empresas, mas a gente também precisa dar nomes, né? Então não basta a gente dizer que é empresa X ou Y. Sim. A gente precisa dizer que o problema hoje e a responsabilidade de tudo isso está na mão do poder decisório das grandes empresas. São esses grandes tomadores de decisão que precisam hoje se ajustar a tudo isso e garantir que tudo isso seja disseminado em todos os níveis organizacionais dessa empresa.
Uhum. E a gente sabe, Valdemir, que o Brasil vive um aumento nos casos de burnout, ansiedade, afastamentos também por transtornos emocionais. Inclusive, esta é uma das causas para o governo exigir, né, agora que as empresas acompanhem de perto, o aumento de casos de afastamento nos últimos anos. Você acredita que essa crise está mais relacionada ao excesso de trabalho ou à forma como as relações humanas mesmo têm sido construídas dentro e fora também das empresas?
Olha, Patrícia, o que nós estamos vivendo faz parte de um legado cultural, né? Isso é muito novo, como nós bem falamos anteriormente, o Brasil ainda não está preparado para uma cultura não só de mapeamento, mas também de gestão de riscos sociais, e isso tem muito a ver com a forma como tudo isso vem sendo construído, com a forma como as pessoas vêm sendo contratadas, com a forma como as pessoas vêm sendo lideradas. Então, a gente ainda hoje, apesar de estarmos, né, em 2026, a gente ainda encontra líder que está dando tapa na mesa e que está colocando toda a força dele em cima de um crachá. E isso é cultural. Então, eu acredito muito que com essa nova norma, com tudo isso sendo agora colocado de uma forma oficial, vamos assim dizer, a gente começa a ver mudanças numa cultura. Mudanças que, obviamente, para se consolidar, elas vão levar tempo, mas nós precisamos, em algum momento, começar e começar de forma séria. E o fato dessa norma entrar, de fato, em vigor no dia 26/5, né, ontem, a gente já sabe que mudanças já vão começar a acontecer. Eu acredito muito num cenário já bem diferente a partir do primeiro ano de implementação aí da atualização da NR1.
Uhum. Agora eu tenho só uma última pergunta, aquele funcionário que tem se sentido pressionado, né, a ponto de sofrer já nas questões emocionais, como ele pode procurar ajuda aí de forma segura dentro da empresa, Eugênio? Valdemir Eusébio, confundi seu nome.
O que acontece, Patrícia, é muito importante que esse colaborador hoje está no estado de sofrimento. Num primeiro momento, ele não ignora esse estado de sofrimento. E quando eu falo estado de sofrimento, eu estou dizendo um colaborador que se vê com a irritabilidade aumentada, né? E que tem aí a sua disposição, não só para trabalhar, mas também como para viver em nada. E como eu tenho uma atuação clínica também dentro da clínica psicológica, atendendo adultos e tudo mais, a gente acaba recebendo esse tipo de profissional, de pessoa, né? Que está em estado de sofrimento, que está desesperançoso em relação ao trabalho, né, que se sente esgotado já nos primeiros minutos de trabalho, né, na segunda-feira, na terça-feira, em todos os dias. Então, no primeiro momento, essa pessoa que está em estado de sofrimento, ela precisa, eu sei que é bem desafiador isso, mas ela precisa identificar se ela tem um ambiente seguro para se manifestar dentro da empresa. Às vezes ele não tem a possibilidade de dividir isso com o gestor, com o líder, até porque possivelmente esse líder pode estar exercendo uma liderança tóxica sobre essa pessoa. Mas aí se ele não tem isso, ele não consegue fazer isso, ele precisa pensar se na empresa existe um outro canal para isso. Seja um canal formal, como muitas vezes um canal de denúncias, que as empresas também estão sendo obrigadas agora a ter um canal de denúncia, mas vamos considerar que às vezes a empresa não tem isso, ele pode verificar se ele tem um canal informal. E muitas vezes esse canal informal, na maioria das empresas, acaba sendo a porta do RH. Então, será que ele tem um RH acessível para ele poder levar, para ele poder dividir isso? Uhum. Então é importante primeiro ele fazer essa análise. Considerando, e vamos pensar aqui, gente, no pior cenário, em que ele não vai ter dentro da empresa um canal onde ele possa se manifestar, onde ele possa levar o seu sofrimento com segurança, é muito importante que ele pense numa ajuda especializada. É muito importante que esse profissional não relate as suas queixas só para o seu cônjuge, só para o seu familiar e continue no estágio de sofrimento. É importante que ele procure uma ajuda em saúde mental. É importante que ele procure um psicólogo, que ele procure um psiquiatra, para ele poder levar toda essa situação e passar, de fato, por uma avaliação. E hoje existem muitos casos aí que não são diagnosticados de burnout, de esgotamento, de depressão, porque a pessoa vai levando isso com a barriga e pode chegar realmente aí a um problema muito sério de saúde mental.
Tá certo, Valdemir Eusébio, muito obrigada pela participação, por essas reflexões também importantes, um tema que impacta diretamente a vida de milhares de trabalhadores, também o futuro das relações profissionais no Brasil. Valdemir, você tem alguma rede social que gostaria de deixar aqui para os ouvintes da Rádio Novo Tempo?
Sim, quem quiser acompanhar aí o meu trabalho, o trabalho também da Contingente, pode me encontrar no Instagram, no @eusebiovp, ou também pode encontrar aí no LinkedIn, que é Eusébio. E aí vai ser um prazer poder esclarecer todas as dúvidas aí de quem estiver passando por um momento que a gente sabe que é delicado, mas que vai ser muito importante para o nosso Brasil aí, de amadurecimento das empresas na saúde mental.
Certeza. Muito obrigada. Bom dia, Valdemir.
Um bom dia. Até a próxima.
Até.